Eu vou conversar com a doutora Vera Maria Néder Galese, ela que é médica sanitarista, diretora da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Vera Maria, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, agradeço a oportunidade de estar falando dessa doença que tão pouco se fala.
É verdade, e que muitos pensavam que estaria neste momento já absolutamente controlada no mundo, mas o advento da AIDS mudou um pouco esse painel. Antes da gente entrar na específica tuberculose multirresistente, eu gostaria que a senhora falasse um pouco que contexto hoje para a tuberculose.
Bem, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa. Na verdade, a forma pulmonar é que é transmitida de pessoa a pessoa. É por isso que, na verdade, todo o esforço é feito para deter essa cadeia de transmissão. Essa cadeia de transmissão está baseada na busca de casos, diagnóstico precoce e no tratamento conduzindo à cura. O grande desafio para o tratamento da tuberculose, as drogas são bastante eficazes, porém, o tratamento dura, no melhor cenário, 6 meses. Então, a tomada regular de droga diária, todos os dias, durante 6 meses, é um desafio para a natureza humana. Então, esta questão da regularidade exige que a tomada seja supervisionada. Então, a recomendação é que os profissionais de saúde observem a tomada de medicamentos, seja o doente indo ao serviço de saúde, seja o serviço de saúde indo à casa do doente. Isto hoje é um grande desafio para o SUS, com todas as ocorrências de zika, chikungunya, febre amarela, etc. A tuberculose, que é uma doença crônica, nem sempre tem todos esses requisitos obedecidos. Fazendo o gancho que você levantou sobre a tuberculose resistente, a resistência às drogas surge por conta de irregularidade da tomada, por conta de introdução de medicamentos numa hora inadequada. Então, esse é que é o grande problema da tuberculose hoje.
Há uma outra dúvida em relação a essa tuberculose multirresistente. Haveria, o problema está, obviamente, como a senhora está dizendo, na forma como esse tratamento é feito, mas surge a dúvida também se algum tipo de falha no medicamento, por exemplo, os medicamentos já são potentes o suficiente? Esse tratamento não poderia ter uma menor duração, ciclos menores? Enfim, é isso, quer dizer, tem que evoluir também na parte de medicamentos, na sua avaliação?
Sem sombra de dúvida. Tem avançado, mas muito lentamente. Não há interesses econômicos em pesquisar droga para tuberculose, porque, por exemplo, no Brasil, essa droga é fornecida pelo Ministério da Saúde, não é vendida, é gratuita para os doentes, né? Lógico, o Brasil compra a droga. Mas para os doentes, esse medicamento é gratuito. Então, não há interesses econômicos em desenvolver novas drogas. As drogas atualmente utilizadas são 4. Elas são excelentes. Elas têm uma eficácia grande. O problema, como eu falei, é o tempo demorado do tratamento. E nos primeiros 15 dias, o doente já se sente muito melhor e não entende por que que tem que manter a tomada regular. Não é? Não porque as drogas causem efeitos adversos, mas sim porque ele se sente tão melhor que ele tem dificuldade em entender por que ele tem que tomar durante 6 meses.
No caso, então, os efeitos não são muito difíceis do paciente? Não há um efeito pesado, por exemplo, um enjoo?
Nos primeiros 15 dias ele tem, mas isso é perfeitamente superável com alguns sintomáticos e isso melhora depois dos 15 dias, mas melhora também todos os sintomas da doença. E essa é a dificuldade dele entender. E o que é importante também compreender é que a cesta de medicamentos, a variedade de medicamentos é muito pequena. Então, as drogas que a gente usa para tuberculose sensível, eu vou falar os nomes, infantina, hidrazida, pirazinamida e etambutol, são drogas que dão uma eficácia próxima a 100%, desde que se tome com regularidade. Hoje, novas drogas foram descobertas que representam um novo alento, que são a bedaquilina, a delamanide e mesmo a linezolida também está sendo utilizada para tuberculose. Mas elas têm que ser usadas nos casos recomendados com a devida instrução uhum. sobre o uso. Né? Elas não podem ser desperdiçadas, porque a gente tem muito poucos medicamentos para recorrer. A questão do do multidroga resistente significa o quê? Que o bacilo se tornou resistente às duas drogas que são o carro-chefe do tratamento, que é rifampicina e hidrazida. Né? Uhum. Então, quando ele se torna resistente a essas drogas, então a duração do tratamento é mais longa ainda. De 6 meses passa para 18 ou até para 24 meses. E aí você tem que recorrer a outras drogas com eficácia menor.
É bastante complicado, né? Então ficou bastante claro que essa resistência ao antibiótico pode se desenvolver quando o medicamento falha, né? Por ali na hora de adesão ao tratamento, é o que vocês costumam usar o termo, né? Quando ele é abandonado. Agora, uma dúvida, agora voltando para a doença. Uma cepa resistente, uma cepa passa a existir, ela pode passar de uma pessoa para outra. Isso pode acontecer?
Sem dúvida.
Aí você pode ir aumentando gradativamente as tais superbactérias, né?
Exatamente. E, na verdade, a transmissão se faz da mesma forma que se faz da tuberculose sensível. Uhum. É uma transmissão aérea, né? Então, é importante você fazer para esses doentes o diagnóstico precoce e a instituição do tratamento imediatamente para conduzir a cura.
O protocolo que se segue para tratamento no Brasil é o mesmo que se utiliza, porque a gente está falando de uma doença que se espalhou pelo mundo, né?
Sim.
E há casos, e a preocupação é que o número de casos da doença multirresistente também vem aumentando, né? Como se trata aqui? Qual é o protocolo aqui no Brasil? Alguma coisa de diferente que o Brasil faz ou segue o que se faz
no
mundo?
Não. Segue o protocolo internacional e talvez fosse importante colocar um pouquinho os números para vocês, né?
Muito bom então, isso.
No Brasil, a gente tem perto de 70 mil casos por ano de tuberculose, né? E, em São Paulo, perto de 20 mil. Então, São Paulo é o estado que tem, em números absolutos, o maior número de casos. Aí eu estou falando de tuberculose em geral, né? Relacionadas ao HIV, no Brasil são perto de 7 mil pessoas que têm tuberculose e são pessoas vivendo com HIV. No estado de São Paulo, são perto de 2 mil. Em relação à tuberculose com qualquer resistência, não estou falando especificamente da multirresistência, são cerca de 1.000 e no estado de São Paulo, cerca de 200. Sendo que multidroga resistente, ou seja, resistente à rifampicina e hidrazida, aqui em São Paulo são perto de 50 casos ao ano. Então, a gente não está vivendo um problema crescente em relação à resistência. Porém, se o esforço para tratar a tuberculose sensível não for adequado, a gente realmente vai ter uma explosão da tuberculose resistente. Outra questão importante é que hoje a Organização Mundial de Saúde está falando em eliminação. Ela não está mais falando em controle. É um novo desafio, né? Então, por exemplo, você tem uma ideia, o coeficiente de incidência, ou seja, casos pela população no estado de São Paulo, está em torno de 38 casos por 100 mil. E a Organização Mundial de Saúde está propondo para 2035 atingir menos de 10 casos por 100 mil. Esse hoje é o grande desafio, não é?
É uma meta muito ousada, hein, professora?
Muito ousada. Nem diga. Então, todos os esforços têm que ser investidos nessa questão e as pesquisas têm que avançar, porque sem pesquisa, como você mesmo falou, sem uma tentativa de encurtar o tratamento, de ter novas vacinas, esse esforço não vai produzir essa diminuição para atingirmos a meta de 10 por 100 mil.
É muito difícil, olha. Dados divulgados numa revista semana passada, uma revista científica, The Lancet Respiratory Medicine, foi por conta justamente semana passada do Dia Mundial, né, de combate à tuberculose. Sim. Então os dados foram divulgados, dados mundiais. Em 2015, que são dados ainda de 2015, 480 mil casos multirresistentes no mundo, metade deles na Índia, China e Rússia.
Ou seja, nos países em desenvolvimento, né?
Exatamente, exatamente. Fico me perguntando, mas nem Estados Unidos, que tem tanto, mas tanto dinheiro, verba, tecnologia, possibilidade de investir nisso, nem lá. Onde é que caminham ou podem caminhar as pesquisas para essa busca de medicamentos, né? Com tratamento mais curto e de adesão mais fácil? Tem que ser então, Estados Unidos, né, professora?
Na verdade, as organizações internacionais, a Organização Mundial de Saúde, o Stop TB, a União Internacional contra a Tuberculose, têm feito um esforço para prover, né, de recursos, pesquisas nessa linha, né, para novas vacinas, para novos tratamentos, novos medicamentos. Agora, justamente, a carga maior da doença está em países em desenvolvimento, que não têm recursos para desenvolver essa pesquisa. E os desenvolvidos não têm interesses econômicos para desenvolver as pesquisas. Mas o mundo todo está num esforço, o mote é unidos pelo fim da tuberculose, né? No sentido de tentar priorizar a pesquisa para surgir novas drogas, encurtar os tratamentos, novas vacinas que possibilitem, então, melhorar esses índices e chegar à meta de 10 por 100 mil em 2035.
E como a senhora disse, agora voltando para o nosso Brasil, esse medicamento é fornecido gratuitamente. Isso é importante
destacar. Brasil.
No Brasil.
No Brasil. Não. Alguns países da América Latina, as pessoas têm que comprar o medicamento. E também, outra questão que favorece o surgimento de resistência é a venda dos medicamentos em farmácias. A Índia, por exemplo, tem nas farmácias medicamentos disponíveis para venda. Então, o doente compra um tanto de medicamento, acaba o recurso dele, ele não compra mais, interrompe o medicamento, e isso favorece muito o surgimento da resistência. Essa questão a gente não tem aqui, porque o medicamento é garantido pelo Ministério da Saúde para todas as pessoas que adoecem. No entanto, aqui o que a gente tem, questões de desenvolvimento socioeconômico, né, porque tem tudo a ver a tuberculose com a qualidade de vida, e também a gente sabe que com a melhora da qualidade de vida, os índices caem, tem um declínio bastante importante. Foi assim que os países desenvolvidos tiveram uma queda dos casos, né? Hoje, nos Estados Unidos, os doentes de tuberculose são todos migrantes vindos de outros países da Ásia e da América do Sul.
Uhum. Doutora Vera Maria Néder Galese, médica sanitarista, diretora da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Doutora Vera Maria, muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Obrigada, eu agradeço a oportunidade.